Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café.
Eu acabei de fazer um cuscuz.
E esse é o Café com Cuscuz.
Senta que o papo vai ser gostoso.
A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Minha gente querida, estamos de volta. Vocês já sentiram, já tá com a Apego Seguro de volta com Café com Cuscuz. Não tem mais essa insegurança de, ai meu Deus, eles vão parar por mais um ano e meio, falar que não tem tempo de gravar, né? Essa conversinha mole para cuscuzeiro dormir. Então, a gente tá aqui provando para vocês que esse encontro e essa temporada cumprida do Café com Cuscuz veio para ficar. Teu aqui, Alexandre. Tá aqui do meu lado, Elisama. Oi, Elisama!
Olá, minha gente querida, gente! É isso, né, Xande? Agora estamos todos com apego seguro. Todo mundo sabe que a gente tá aqui. Não vai embora. Não vamos embora. Estamos e ficaremos. Isso é ótimo. Que bom estar aqui com você de novo, meu amigo.
Olha, meus amores, eu preciso dizer a vocês o seguinte. Por motivos muito diferentes, e motivos que, obviamente, a gente não vai revelar, nós dois estamos muito nervosos, muito ansiosos, e estamos gravando nessa frequência. Para vocês saberem que o nosso sistema também fica nervoso e que a gente atua no mundo, apesar e além de estar desse jeito. Então, nós estamos vivendo emoções aqui nas nossas vidas, que são emoções boas, que estão apontando para futuros belos, mas que a gente está ainda naquela mistura do cimento com areia, que demora um tempo rodando ali no caminhão, né? Que você ainda não sabe exatamente o que vai virar, mas são bons planos, são bons sonhos. O reconhecimento dos nossos talentos, das nossas competências, indo para o mundo, mas nós dois estamos, nesse momento, morrendo de nervo, morrendo de ansiedade. Então é assim que a gente está começando o Café com Cuscuz, porque tem aquele negócio, né, da Haribolândia, assim, como você está chegando hoje?
Vamos fazer o check-in.
Sim, o check-in! Eu tinha esquecido que tem essa palavra. Vamos fazer o check-in. Como você está chegando hoje? Eu hoje chego do seguinte padrão, não há abraço que resolva a minha ansiedade.
Tô tomando floral no canudinho.
Mas, então, feito esse parênteses, para vocês entenderem, né, como a gente está chegando, o tema que a gente quer propor de conversa com vocês hoje é um tema que Elisama trouxe há algumas semanas no Instagram dela. Me lembro que nos stories, dentro do carro, e ela estava chorando. Você pode voltar nessa cena, Elisama? Porque aí eu acho que a gente retoma a partir daí e contextualizar o que você estava vivendo naquele dia. Esse é o nosso tema de hoje.
Ah, eu tinha levado as crianças para a escola. E antes de sair da escola, os meus filhos, eles têm uma sensibilidade sensorial muito grande. E essa sensibilidade sensorial, nesse começo de adolescência, ela tá pior. Porque tem uma mudança de corpo, então, esse tecido, eu não gosto desse tecido, tá incomodando, tá pinicando, tá coçando. E ela ainda tinha botado a calça da escola, e aí ela pôs a calça, e ela chorou porque a calça, e, enfim, chorou até vomitar, e eu tentando acalmar, ela falando, pode botar outro short, ela não queria, enfim. Saímos de casa nesse nível de tensão. Quando entramos no carro, já tava todo mundo muito agitado. E aí eles começaram a antecipar o futuro. Então a gente tá ansioso por causa disso. E não era uma ansiedade, não era um antecipar o futuro razoável, sabe? Eram as piores possibilidades. E aí, à medida que eles falavam, eu tentava acolhê-los. Mas enquanto eu tentava acolhê-los, eu pensava, passei a merda da minha ansiedade pra essas crianças tudinho. Porque, veja, eu trato na minha terapia constantemente a minha tendência de querer antecipar tudo o tempo inteiro para me preparar. Assim, pra quem ainda não sabe, eu acho que previsibilidade é um cobertor quentinho. Ele é uma delícia, ele faz a vida melhor. Então eu sou essa pessoa que quer entender o que vai acontecer pra me preparar pro que vai acontecer. E com isso, muitas vezes, eu tô o tempo inteiro no futuro. A minha mente, ela tá o tempo inteiro pensando nas possibilidades, no que eu posso fazer. Isso é muito difícil. Estar no presente, pra mim, é um exercício. E quando eu vi os meus filhos vivenciando exatamente assim, eu reconheci, eu consegui tocar na ansiedade deles e na forma que eles estavam lidando com o que estava acontecendo, eu saí da escola chorando. Deixei eles desceram, eu estava normal, super acolhedora, super porto seguro, acabar de bater a porta, comecei a chorar. E aí eu liguei pra minha irmã e falei, cara, como que a gente lida com as crianças, com uma coisa que a gente não sabe lidar na gente? Se a minha vida é tentar conter a minha cabeça que tá o tempo inteiro no futuro, a minha vida é tentar viver o presente, é tentar caminhar um pouquinho mais devagar, é ser menos acelerada. Eu sou muito acelerada. E eles estavam assim, com os piores cenários. Deixa eu abrir um parênteses. Eu tenho que fazer uma gravação. Aí o rapaz do podcast, era um podcast, e o rapaz, gente, agora vamos pintar os piores cenários aqui pra gente ter o plano do que vai acontecer, se acontecer nos piores cenários. Aí ele fez, se o microfone não funcionar, a gente vai, Elisama pode dividir com a Joana. Se o boneco cair, vocês seguram. Aí eu fiz, moço, aí ele, oi, você não sabe brincar do pior cenário? Você não sabe brincar disso? Deixa eu te contar quais são os piores cenários. Os piores cenários é faltar energia elétrica, é onde dá a gente infartar. Aí eu fiz, esses são os piores cenários, você não sabe brincar nesse negócio. Você fala comigo assim, vamos pensar nos cenários assim, se algo sair dos planos, aí a gente tá falando a mesma língua, mas se você falar piores cenários, não. Você não sabe fazer essa brincadeira, ele dá risada. Porque é isso, assim. Não é que eu sou... É muito louco, porque... Apesar de pensar nas coisas ruins que podem acontecer, eu sou uma pessoa esperançosa por natureza, ainda bem. Eu acho que é o meu antídoto dessa mente que tá o tempo inteiro enxergando as falhas e o que precisa ser melhorado. Eu sou uma pessoa esperançosa por natureza. Então, eu sempre acho que vai dar bom. Mas se der ruim, deixa eu pensar o que é que eu faço. Assim, eu tenho que ter o plano B, C, D e F só pro caso de, sabe? Sim, desamparo puro. E aí, enxergar aquilo nas crianças foi muito difícil. Então eu gravei falando, gente, que coisa difícil é você educar outro ser humano e você lidar com no outro ser humano com coisas que você nunca conseguiu lidar em você. Você não sabe dar nome direito em você, que você queria que desaparecesse, que você queria que te desse uma folga em você. E aí você tem a obrigação como pai e mãe de lidar com aquilo em você e no outro. Assim, é muito puxado. É muito intenso, é muito desafiador, basicamente isso.
Bom, e eu me toquei muito com essa história porque eu sinto isso com muita força. Eu acho que a minha paternidade, ela me conecta muito com as minhas limitações. Eu acho que esse advento da família, ele é muito idealizado na nossa cultura, mas a gente fala pouco do quanto ele é profundamente revelador das nossas limitações, né? Porque qual é a dimensão que eu sinto que exponencializa esse embate com a nossa limitação? A coabitação constante. Então, o fato da gente estar 24/7 com essas pessoas, que são os cônjuges, os filhos, família de origem, todo mundo que está dentro da casa, né? Isso faz com que haja um atrito entre os melhores pedaços nossos e os piores, e os dos outros, os melhores dos outros e os piores dos outros. E há aquele momento em que a gente está atritando o pior de um com o pior do outro. E eu acho que a gente fala muito pouco disso, desse momento em que parece que não tem fresta de luz entrando no meio da conversa, que é sombra conversando com sombra. Sabe, eu vivo isso com muita nitidez, assim. Eu consigo me lembrar de inúmeras cenas, muitas, não são poucas, com todas as pessoas da minha casa, em que esse tipo de encontro acontece, né? E que a velocidade, por exemplo, em que a conversa escala para uma versão ou de desespero, ou de agressividade, ou de desencanto, ou de um silêncio que abruma tudo, assim, do tipo, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso, que eu estou falando isso. Então, esses momentos, eu vivo com muita força, vivo com muito lamento, eu fico muito triste quando eles acontecem, mas eu acho que eles são parte da vida inexorável, não dá. Vou lembrar de uma frase sua, o pacote molinho, facinho, não existe. Isso está dentro desse pacote. E eu acho que a gente já avançou como geração na possibilidade de conversar sobre isso. Porque o que acontecia com a gente na condição de filhos é que essas cenas aconteciam e a gente não falava sobre elas. Então, a gente ficava ali lutando com os nossos fantasmas silenciosos, né? Ali sem ninguém para fazer uma interlocução genuína, né? Mas a gente ficava ali criando hipóteses e quase sempre que nos colocavam no lugar abjeto, né? Que não corresponsabilizava o outro, pelo menos não colocava a responsabilidade na relação, no encontro entre as duas partes. Ou satanizava o outro, ah, mas também, meu pai, minha mãe, né? Ou a gente entrava nesse lugar de autodepreciação, mas não tinha essa conversa. Então, eu acho que geracionalmente a gente já está num outro lugar, porque a gente vive esse tipo de cena, senta, conversa com os nossos filhos, e conversa com os nossos cônjuges, e conversa com os nossos pais e mães, e conversa com a família, conversa com as pessoas. A gente está reaprendendo a viver esse tipo de cena, transformando o silêncio que fica depois em uma nova rodada de conversa. Mas até para conversar sobre isso, precisa passar pelo que você passou na porta da escola, que é esse assombro. Isso também sou eu. Isso também somos nós. Eu não sei se eu consigo chegar muito além do que a gente chegou aqui. E é urgente, às vezes. Às vezes a gente está lidando com uma questão urgente. Ou seja, não dá tempo de você passar 2 anos numa terapia semanal trabalhando isso, porque a urgência do seu filho está pedindo um recurso imediato, uma experiência imediata de conexão com a vida, né? Então eu me conectei muito com essa cena, eu fiquei comovido, fiquei com vontade de te abraçar. Eu acho que eu estava fora de São Paulo nesse dia, senão eu tinha ido na sua casa te abraçar. E eu senti assim, ó, isso que você nos convida sempre a pensar, né? Quando você traz as suas histórias, você traz com tanta transparência que você sempre nos convida a olhar para as nossas próprias histórias. Essa é uma das suas forças, das suas potências nesse mundo. Então, você me levou muito para as minhas histórias, né? Eu tenho histórias assim com os 3 filhos, né? Com os 3 filhos. E na semana passada, aconteceu uma cena que não foi comigo, mas poderia ter sido, apenas porque eu estava atendendo, ou fazendo uma reunião virtual, qualquer coisa. E eu e Dani tínhamos conversado muito sobre algumas questões que estavam preocupando a gente nas crianças, que a gente precisava fazer um ajuste nas condutas, etc. e tal. E o Ravi chegou para Dani sentindo que a gente estava nisso, ele puxou a conversa. E aí ele disse uma frase, ele falou, mãe, não sei se você percebe, mas está dando certo. Às vezes, a gente aprende mais lento, mas a gente aprende. Tá dando certo, mãe.
Ravi, meu Deus, eu amo esse menino.
Aí a Dani ficou emocionadíssima, né? Mas a Dani A Dani não chora igual a gente, eles são.
Não é manteiga derretida que nem nós.
Desse feito desse mesmo magma, entendeu? Se ele falasse um negócio desse, você sabe exatamente como é que seria a cena. Meu filho, muito obrigado! Você é a luz dos meus dias. E é ao que se seguiria. Menos, pai. Menos. Não é isso que eu estou dizendo para você. Ajuste as suas expectativas. Pai, por favor, não destrua minha adolescência com essas palavras. Eu tenho vergonha.
Adolescentes sempre tranquilos, né?
Sempre tranquilos, assim, serenos. Conversando com a gente, assim, do alto da sua extensa maturidade de vida, né?
Nossa, que coisa mais linda, amigo. Eu acho que às vezes a gente tem essa dificuldade de enxergar que tá dando certo, né?
Que tá dando certo. Porque eu acho que esse joguinho, esse joguinho de videogame, ele tem sempre tantas fases novas que coloca a gente numa sensação de inércia, de pouca aptidão, de vazio de recursos, né? Porque, inclusive, faz parte da relação que eles o tempo inteiro estejam dizendo pra gente, isso que você está fazendo comigo era com a versão anterior de mim que dava certo, agora com essa, arrume aí um outro jeito, porque eu preciso que você atualize a sua cartola, né, e tire outros coelhos, porque não está dialogando com quem eu estou me transformando nessa fase agora.
E a gente precisa atualizar o dar certo, né? O que é dar certo para mim? Porque dar certo é fazer, ele fazer do jeito que eu quero. O que é dar certo? Porque às vezes a gente tem uma expectativa do que seria o fruto da educação dos nossos filhos. E essa é uma expectativa irreal. E a educação não tem esse fruto. Não tem um produto ali. Há um tempo uma amiga começou a trabalhar fora de casa. E ela estava muito feliz, ela me ligou e falou, nossa, eu tô tão feliz porque eu fiz tal projeto, eu comecei, foi tão legal e eu entreguei. E eu falei, sabe qual que é a grande diferença que para mim, quando eu comecei a trabalhar fora de casa de novo, me fez muito bem, foi novamente fazer um trabalho que tem começo, meio e fim. Entregar um produto. Eu preciso entregar o produto para ver um fluxo que a maternidade não me dá. Porque não tem produto que a gente entrega dentro de casa. A gente tem o tempo inteiro a sensação que a gente ainda tá fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. E como você falou, é um joguinho que fica mais difícil. A gente tá vendo que a gente tá fazendo e fazendo muito mal.
Sim.
Melhore, querida, melhore. Então assim, o tempo inteiro essa cobrança do melhore. E a sensação que não acaba. E aí você não tem um produto pra falar, opa, toma cérebro, essa compensaçãozinha, você ficar um pouquinho feliz. Toma esse biscoitinho pra você ficar animado. Sim, a maternidade não te dá biscoitinhos o tempo inteiro. Pelo contrário, ela te dá problema o tempo inteiro pra você resolver. Então, essa sensação do dar certo, a gente precisa rever o que é o dar certo, né? Assim, pra mim, o Ravi chegar pra você e conversar e falar isso é dar certo. Ele falar isso, já é caraca. Olha a maturidade, a consciência, a empatia. Olha isso aqui, isso aqui. Essa relação aqui está dando certo, sabe? A gente tem esse nível de conexão. E é muito difícil, eu acho que pra gente assumir... Agora voltando muito pro que você falou antes, assim, pra gente assumir a nossa sombra, o momento que é sombra com sombra trocando, a gente precisa assumir que tem sombra na gente. E é muito difícil assumir isso porque a gente quer ser legal. E quantas vezes nas conversas a gente deixa de conversar sobre o que importa, sobre as nossas dificuldades de trocar, porque a gente quer ser legal, a gente quer mostrar que a gente é legal. A gente quer mostrar que a gente é bom. E o que a gente aprendeu de ser bom, bom pai, boa mãe, bom esposo, boa esposa, bom, é não fazer isso aqui. Que esse menino tá me acusando que eu tô fazendo, isso aqui não está no checklist de ser bom. E é incompatível comigo, porque eu sou boa. Então eu não fiz isso, sabe? Na tendência de a gente se defender do que aconteceu, a gente manter a imagem que a gente criou pra gente sobre a maternidade, sobre a relação, não é só maternidade, não. Sobre o casamento, às vezes, sobre qualquer relação, a gente nega o erro. A gente nega a dificuldade, a gente nega os nossos momentos sombrios, a gente nega os nossos momentos regredidos. Porque não, você tá enganado, eu não fiz isso. Porque eu sou legal. Quantas vezes eu já tive conversas aqui em casa com Isaac, em que a gente sentou e eu falei, cara, vamos combinar que a gente não vai defender que a gente é legal? Eu casei com você porque você é legal, você casou comigo porque eu sou legal, a gente é bacana. Agora a gente vai falar da merda que a gente fez. Porque senão a gente não vai conseguir chegar na merda que a gente fez nunca. Se a gente ficar aqui só falando o quanto a gente é legal e defendendo um pro outro que a gente é bacana e que a gente fez por bem. Que a gente não fez com a intenção de magoar. Vamos combinar, tá tácito já. A gente não fez com a intenção de magoar. Eu sei disso. Eu sei que você não fez com a intenção de magoar. Você sabe que eu não tô com a intenção de te magoar. A gente é legal pra caramba. Agora vamos falar das nossas merdas, porque senão a gente não evolui. Sabe? Então assim, é um convite que é muito difícil pra gente olhar pra minha merda, sabe? Olhar pro que eu faço de errado. Olhar pros meus momentos que não cabem no cartão de Dia das Mães. E aí a gente tem um outro risco, é olhar sem me identificar. É olhar sem dizer, isso aqui, esse lixo aqui me resume, me traduz, eu sou só isso aqui. Essa mãe que tá fazendo essa merda aqui. Que é o outro extremo que a gente tem a tendência de se colocar. Né? Ou isso não aconteceu, é você tá enganado, você tá me cobrando demais, o erro é seu, ou nossa, eu só faço besteira. Essa linha que ela é tênue, mas que ela é tão importante de nomear, de reconhecer, de olhar e falar, ok, isso não sou eu, ou pelo menos eu não sou somente isso. Eu sou um negócio que é bem mais complexo, que é bem maior do que isso aqui. E eu tenho investido na minha relação com os meus filhos, principalmente, em uma honestidade... assim, intensa com as minhas falhas e dificuldades com eles, sabe? Então essa coisa que eu falei da sensibilidade sensorial, os dois têm muita sensibilidade com vários tecidos. Então assim, hoje de manhã, Miguel vestiu uma calça que eu comprei e fez, mãe, não compra tecido diferente, eu só gosto desse tecido ou desse tecido, isso aqui eu não consigo usar. Então eles têm uma sensibilidade. Eu cresci ganhando roupa de doação ou com a roupa que minha mãe costurava. Então eu tinha uma tia que chegava na minha casa com a sacola de roupa perdida dela, dos filhos, de sobrinha, e ali era meu shopping. Quando os meus filhos, que têm condição de escolher a roupa, eles começam a falar que aquela roupa não é legal, que eles não vão usar, a chorar, a criticar a roupa que é nova, que é linda. A Elisaminha, ela fica puta. Ela fica muito puta, Xande. Ela fica com vontade de dar dedo na cara deles, sabe? Porque a Elisaminha não tinha essa escolha. E a Elisaminha invejava muito as meninas que tinham essa escolha. Então, quando eles se comportam assim, eles viram as meninas que tinham essa escolha e que às vezes me despertavam raiva, sabe? Algumas vezes eu sentei com a Helena e falei, filha, tá aqui uma limitação da mamãe. Escolhe a tua roupa sozinha, amor. Aí eu falei, eu ganhava roupa de doação. Quando você faz isso, me lembra que eu não tinha escolha quando criança. E aí a minha história não tem nada a ver com você, meu amor. A minha história vem com força e eu quero gritar com você, eu quero brigar com você, porque... Mas não tem nada a ver com você, é a minha dor. É a minha história. Então assim, filhota, é uma limitação. A mamãe é humana, é imperfeita. Isso aqui eu queria até pra te dar mais nesse ponto aqui, mas eu não tenho. Então assim, na hora de escolher a roupa, escolhe a tua roupinha. E na hora, eu vou ficar perto de você até eu perceber que eu tô te respeitando. Quando eu sentir que eu tô muito irritada, amor, eu vou sair, eu vou respirar. E você, eu preciso que você saiba que não tem nada a ver com você. É que eu, naquele momento, não tô conseguindo lidar com a minha história. A mamãe viveu um monte de coisa antes de você chegar. Tem coisa que a mamãe consegue lidar muito bem, tem coisa que eu não consigo. Só é importante pra mim que você saiba que não é você. Eu conversei com eles porque é uma limitação minha, Xande. Eu não consigo, ainda me irrita, ainda me deixa louca, ainda me deixa ansiosa. E eu tive uma conversa com o Miguel um dia desses. Miguel, eu fui a criança respondona, né? Que eu cresceu ouvindo, mas é respondona. Eu recebi tapa na boca, não foi nenhuma nem duas vezes. E Miguel, quem sai é o Seus Não de Janeiro. Miguel é casinha a mãe dele. Sejam os dois. Mas ele tem uma intensidade na resposta que mexe comigo de um jeito diferente, sabe? E aí, às vezes, ele fala comigo de um jeito que, cara, é difícil de lidar. E aí, um dia, eu sentei com ele e falei, filhão, eu preciso de conversar com você sobre algo. Eu sinto muita raiva, cara. E tem momentos que você fala comigo de um jeito que eu não permito que nenhum ser humano no mundo fale. Nenhum. Ninguém. Ninguém vai falar comigo nesse tom e não vai ouvir uma resposta imediata e receber um muro como um limite na hora. Foi o que eu aprendi a fazer e isso eu não abro mão. Tem limite na forma que as pessoas falam comigo e eu deixo isso claro em todas as conversas. Eu tive um chefe que sentava o segurança dele com a arma na cintura e eu falava, desse jeito você não fala comigo. Comigo não. Sabe? Então assim, eu falei com ele, eu coloco um limite muito claro, eu dei o grito, ninguém grita comigo, ninguém altera a voz comigo e eu boto o limite na hora. E aí quando você fala isso comigo, muito além de te tratar como eu trato todas as pessoas, eu tenho que te tratar como uma exceção. Porque eu não deixo ninguém falar assim comigo. Eu tenho que lembrar que você é uma criança de 11 anos, que você não é todo mundo, que você não tem noção da consequência e da intensidade do que você tá falando e que você tá aprendendo. Tem momentos que eu consigo fazer esse caminho emocional com certa rapidez, meu amor. Mas existem momentos em que eu simplesmente não dou conta. Existem momentos em que você fala assim comigo que eu só quero que você pare e que eu vou usar as armas que eu tenho para que você pare. E que eu preciso me afastar porque senão eu vou falar com você de um jeito que eu não quero falar. Então eu preciso que você saiba que eu não tá aqui só uma mãe que tá te educando. Tá aqui um ser humano, filhão, com um monte de dificuldade que veio de fábrica e que eu ganhei no meio do caminho. A gente tá construindo esse negócio aqui juntos. E aí foi muito legal porque cada vez que eu tenho conversas assim com ele, ele se abre para falar também que ele também tem dificuldade em conter esse ímpeto comigo. Porque ele contém com todo mundo, só que eu sou por seguro. Então comigo pode vir. Ele contém muito bem fora de casa. Fora de casa, Miguel é um gentleman. Meu filho é a criança mais, é o adolescente mais doce que todo mundo vai conhecer. Mas dentro de casa ele vai largar em mim, por quê? Porque eu aguento, sabe? E eu falei, cara, eu sou teu por seguro, eu tô aqui pra te ajudar a lidar com isso. Só que tem hora que dói, porque eu sou humana, mãe, eu tô viva, cara. Tem hora que bate aqui com dor. E existem momentos que eu reajo a essa dor de um jeito que eu não gostaria de reagir. E eu quero que a gente consiga sentar e conversar depois sobre isso. Porque eu vou estar sempre aqui pra te falar, filho, eu errei por esse motivo, eu não queria te tratar assim. E eu faço isso, sabe? E eu acho que esse fazer isso, esse Nossa, agi de um jeito que eu não queria sentar e falou: ó, tem uma história, eu tô viva, eu fiz besteira e tô aqui para reparar o que eu fiz com você. Para te dizer que eu não queria ter agido assim. E pra gente construir aqui um jeito de a gente colocar, demonstrar os nossos limites na nossa relação, respeitoso comigo e com você. E o que eu acho mais importante, aí, tanto na história que eu contei da Helena, quanto na história que eu contei de Miguel, é. Eles existem e têm direito ao limite também. Sabe? Que eu acho que é a grande diferença da nossa relação com os nossos pais, é, que não é papai e mamãe, é geracional. As gerações que criaram a gente, a nossa geração, era uma geração em que a criança ela não existia como um ser que tem direito ao limite. Ela não existia. Ela era alguém que eu tenho que consertar, educar, botar no jeito. E aí você não se relaciona com objetos. Você usa, você, né, se relacionar, a gente não se relaciona desse jeito. Né? E a relação que a gente cria com os nossos filhos quando a gente assume, vou ser bem baiana aqui, quando a gente assume essa bagaça, sabe? Quando a gente olha e fala, meu Deus, olha esse tanto de sujeira que estava guardado aqui, que eu nem via que esse menino chegou aqui e essa menina chegaram e jogaram uma luz enorme em cima dessa minha dificuldade que eu não conhecia. E a gente pode brigar com o mensageiro, ou a gente pode receber a mensagem, né? Então, cada vez que eles me mostram, olha só isso aqui, seu, bonita. Toma aqui o espelhinho. Se enxerga, se enxerga. Eu tento dar uma respirada para enxergar essa minha dificuldade. E aí tem algo que eu sempre falo, sempre falei nas palestras, já escrevi em livro, que as pessoas têm a tendência de falar, quando você tiver filho, você vai conhecer o seu melhor e ninguém te conta, você vai conhecer o seu pior também. Teu filho vai ver a tua face sem máscara, que não tá no Instagram, não tá no YouTube, não tá no Facebook, não tá em canto nenhum. Essa criança, ela vai chegar lá. Porque é uma convivência tão intensa que ela vai pegar a tua máscara, agarrar na mão e tacar no chão.
E o pior, que é o que você trouxe, botar a máscara quebrada que ele desvelou e jogou no chão e colar os caquinhos dessa máscara quebrada na pele dele.
Sim, nossa, sim.
Esse aqui é o pior.
Sim.
É o pior dessa história, né? Assim, você deu dois exemplos aí de conversas. Eu não sei se vale falar mais alguma coisa aqui nesse podcast, porque eu acho que você já entregou aqui uma quantidade de testemunho real, oficial, né? Eu tive muitas conversas dessas com os meus filhos na transição para a adolescência, que foi na pandemia, que foi, então, assim, né, cores de Almodóvar aí nessa transição, né? Todo mundo estava muito alterado, e a gente não tinha como saber o que, que era o quê, mas o que se apresentava era um conteúdo oprimido, né? Eu tinha desejo de ser outra pessoa, me transformar em outra pessoa, mas eu não tinha espaço físico para fazer isso, eu não tinha companhia para desenvolver a minha identidade psicossocial, não tinha nada. Então, foi uma coisa em que as mães, os pais, os avós, os irmãos dos adolescentes viveram nesse confinamento, tendo que cumprir todas as funções da rede. Todas. Então, a gente teve que ser o amigo. Eu me lembro de um dia, já tinha passado certamente mais de um ano de pandemia, o Luan teve uma crise de choro e ele me abraçou e ele começou a me esmurrar nas costas. Talvez tenha sido a cena mais ambivalente que eu já tenha vivido na paternidade, porque ele me pediu ajuda e me esmurrou ao mesmo tempo. Ele encostou a cabeça no meu ombro e chorou, e com as mãos nas minhas costas ele me esmurrava. E ele dizia assim: não era com você que eu queria estar, era com os meus amigos. Então, essa ambivalência enlouqueceu todo mundo nessa época. Eu me lembro dessa sensação pandêmica, assim, de bordejar o enlouquecimento, né? De, meu Deus, se isso aqui realmente, né, se perpetuar por muito mais tempo, eu não sei se eu vou ter gasolina na reserva emocional para segurar essa onda sem enlouquecer muito. Então, essa transição a gente viveu de um jeito muito intenso, mas agora eu sinto que eles se tranquilizaram, que as coisas estão mais tranquilas. E eu tô vendo, né, por trás dessa frase que o Ravi disse para Dani, tá dando certo, eu tô vendo a continuidade natural de um processo relacional que se coloca com verdade desde sempre. Né? Porque eu comecei a me perguntar por que tanta gente estranhou tanto, tantas vezes, quando eu dizia, eu estou adorando ser pai de adolescente. Eu estou amando ser pai de adolescente. E isso parecia quase como se eu estivesse querendo causar, querendo provocar. E é um sentimento muito genuíno, porque eu estou vivendo experiências assim quase transcendentais com eles, de percepção do que a gente pode fazer juntos com as nossas sombras. Eu estou sentindo que o aprendizado emocional que nós vivemos até aqui confere às nossas relações o poder de ir para muito além das nossas sombras. Então eu sinto que eles têm mais maturidade, mais elementos e mais recursos para junto conosco virar o jogo. Eu sinto que na infância fica muita responsabilidade uníssona nas nossas costas. Né? A gente, o tempo inteiro, inclusive a gente fala isso como terapeuta, como palestrante, ó, você tem que se lembrar que você é o adulto da relação. Né? Então a gente tem esse peso. Quando eles chegam na adolescência, isso fica mais leve nesse aspecto. Então eles chegam com muito mais rapidez e com muito mais lucidez, dizendo, olha, eu quero te pedir desculpa, aquela hora não mandei bem, aquilo foi muito difícil, eu estava vivendo uma coisa muito difícil, não foi bom, eu queria fazer de outro jeito, eu queria te dizer blá, 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 blá. E aí continua, né? E isso é tão bonito de testemunhar, porque a gente pode ver ali um protótipo de uma relação social mais ampla, né? Que eles vão levar isso para os amigos, para o trabalho lá na frente, né? Para as relações com o mundo no geral. Então, que está se forjando ali uma pessoa que tem a capacidade de operar sobre os próprios erros, sabe, de enfrentar a própria vergonha de não ser o que gostaria de ser, de enfrentar o medo de não dar conta, de enfrentar a culpa de ferir quem você ama, né? Porque eu acho que nesses encontros que a gente vive essas cenas, como essa cena sua na porta da escola dos meninos, a gente está fazendo uma experiência. Contato Caligaris dizia que a gente precisa de uma vida interessante. E que as experiências interessantes não são necessariamente alegres. São experiências que marcam e que, a partir dessa marca, você constrói outra coisa. Não estamos falando só de trauma, porque aí também é o outro extremo. Mas de que todas as emoções humanas, elas são capazes de iniciar cenas interessantes da vida. E nós estamos pouco afeitos à ideia de que os nossos erros iniciam coisas interessantes. Né? A partir das nossas falhas, a gente estreia momentos novos na vida. Né? Então, eu tenho me confrontado muito com essa ideia, né, na relação com os filhos, mas também na relação comigo mesmo. Porque eu acho que o envelhecimento, ele é uma... Quando você investe nele, né? Quando você investe do ponto de vista de você encará-lo do jeito que ele se apresenta. Só o tempo não dá isso, não. Tempo não faz nada. Tempo não faz nada. Na hora que você se debruça com o desafio existencial do envelhecimento, ele te mostra algumas coisas, né? Então, eu que ainda estou na adolescência da envelhecência, eu tenho sentido uma percepção muito mais refinada das minhas limitações. Aquilo que há 10 anos, há 20 anos, eu poderia achar até que era uma virtude, entendeu? Pairando pela vida, living la vida louca, me achando E o envelhecimento me fazendo olhar para essas cenas de mim em fases anteriores e falar assim, tolinho. Oh, meu Deus do céu, a pessoa acreditava que aquilo ali era uma virtude. Então, esse tipo de consciência, o envelhecimento te dá, e aí tem um cuidado enorme para você não fazer a detração da sua própria história. Porque senão, é facinho de você abraçar a amargura e falar assim, sempre foi horrível, e sempre fui uma merda, agora eu tenho mais consciência da merda que sempre existiu neste caminho, né? Então, o trabalho psíquico de envelhecer e de abrir essa consciência para as nossas limitações é começar novas histórias no presente, a partir da consciência dessas limitações. Então, se eu sei hoje, por exemplo, com 50 anos, eu sei muito mais do quanto a minha desatenção onera, pesa os ambientes que eu participo. A minha desatenção é um peso para o outro. Eu faço piada muitas vezes por vergonha, mas é um peso você conviver com uma pessoa desatenta. Então, com mais consciência do que eu provoco no mundo, eu tenho a possibilidade de começar uma nova história deste momento presente. Então, que tipo de história pode ser começada agora, com as pessoas que estão habitando a minha vida agora, com a consciência que eu tenho sobre a minha limitação? Então, esse tipo de exercício tem me ajudado a construir compaixão, esse tipo de exercício tem me ajudado a construir esperança para mim e tem me ajudado a construir sonho. Sabe? Porque você está falando aí da sua ansiedade, da sua aceleração, né? É muito impactante ver a minha desatenção num filho, né? E falar assim, porra, eu ainda estou trabalhando sobre isso, ainda sou um aprendiz dessa limitação, que é um aprendizado encarnatório, assim, eu não vou vencer essa experiência, não vou. É uma experiência de se perder e de se achar, como diria o Gonzaguinha, a vida inteira. Então, como é que a gente conversa com o filho sobre isso? Aqui, por exemplo, a gente tem lidado com momentos em que a gente compartilha horas em que a gente não é tomado pela desatenção, em que a gente é muito atento ao outro, à vida, ao que está acontecendo, para provar para a gente mesmo que a gente não é só isso. E a gente também tira muito sarro. Eu sou uma pessoa que acredito no humor como uma referência para a vida. Eu acho que tirar sarro de si é um oxigênio para aquilo que não tem cura, para aquilo que só tem lida diária, sabe? E os meus filhos têm a mesma vibe. A mesma vibe. Aliás, são um tipo piores do que eu. Pegam pesado retado. Assim. Então é assim, sabe? Que a gente tem convivido com essa situação aqui. Que eu acho que na minha história nesse momento, Elisama, tem refletido muito nesse espelho do envelhecimento, sabe?
Nossa, a gente precisa fazer um episódio só sobre envelhecimento. Porque eu tô amando chegar nos 40. Chega nos 40 só ano que vem. Tô amando a proximidade aos 40. Tô amando a maturidade chegando de um jeito bonito, sabe? Uhum. E me dando consciência de mim. Nossa, a gente precisa falar sobre envelhecimento.
Então vamos.
Senão a gente vai começar hoje e vai acabar. E pelo amor de Deus, é isso. 40 para essa temporada.
Vamos para os nossos quadros.
Pois é, eu quero dar dica de uma série no Star Plus que chama Fora da Prisão. É uma série em que a personagem principal é uma psicóloga. Ela é aquela moça de Scandal, esqueci o nome dela. Ela é uma psicóloga, ela tem vários seguidores, ela fala de autoconhecimento, etc. E o pai dela tá na prisão, e o pai dela é um cara que já errou pra caramba com ela, que já fez merda pra caramba com ela. Ela tem um filho, não lembro a idade do filho dela. E a série, essa primeira temporada da série, com um pouquinho de humor, mas ele traz essa reconstrução dessa relação, esse pai que tenta ganhar a confiança dela, ela que é essa adulta ferida, que desenvolveu esse apego esquivo de não preciso de você, querido, não me faz falta, sabe? É linda, assim, é uma série muito legal, é muito interessante, muito, muito reflexiva. Eu gostei muitíssimo. Você assistiu há um tempo, eu tava lembrando dela hoje. Eu falei, nossa, eu tenho que indicar porque ela é muito legal. Minha dica de hoje.
Eu tenho duas dicas hoje. Uma que eu já li e a outra que eu comecei a ler. A que eu já li chama-se Banzeiro Ocotó, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo, da Eliane Brum. A Eliane Brum, para mim, é uma, se não a melhor, a mais impressionante jornalista que nós Sim. temos no Brasil. Mas é uma das grandes, né? E é um relato, um livro que conta a história dela ter decidido morar na floresta amazônica. Hoje ela mora em Altamira, interior do Pará, e começou lá um projeto jornalístico do zero. Ela saiu da imprensa tradicional, ela trabalhava no El País, e hoje ela fundou um jornal dela, né? Chama Suma Uma. E ela conta dessa tradução. E eu quero só ler um trechinho aqui para vocês terem uma ideia. Desde que me mudei para a Amazônia em agosto de 2017, o banzeiro se mudou do rio para dentro de mim. Não tenho fígado, rins, estômago como as outras pessoas, tenho banzeiro. Meu coração, dominado pelo redemoinho, bate em círculos concêntricos, às vezes tão rápido que não me deixa dormir à noite. E desafina, com frequência sai do tom, se torna uma sinfonia dissonante. O médico diz que é arritmia, mas o médico não sabe de corpos que se misturam. Os médicos dos brancos são obcecados por fronteiras, veem o mundo como diplomatas europeus que dividiram a África em uma mesa de negociações na Berlim de 1885. Mas me dá esse coração aqui, pega o rim para você, em troca dessa perna te dou o baço e o fígado. Com esse coração esquecido de bater no ritmo convencional, minha insônia me navega. Meu sangue virou água e às vezes sinto um peixe fazendo cócegas no meu pâncreas. Outras vezes, toda, eu sou envenenada pelo mercúrio que os garimpeiros jogam nas veias do rio e nas suas próprias. Me contorço, viro mutante e ganho guelras podres. Não aconteceu de repente. Foi acontecendo. Ainda acontece. Nunca mais vai parar de acontecer, acho. A Amazônia não é um lugar para onde vamos carregando nosso corpo. Não é assim. A Amazônia salta para dentro da gente como num bote de sucuri. Estrangula a espinha dorsal do nosso pensamento e nos mistura à medula do planeta. Foda, né? Foda.
A escrita dela é intensa, é bonita.
É intensa, demais. É muito bonita. E é lindo o livro, lindo. Eu li ele para o meu livro da Esperança e para uns trabalhos que eu vou fazer aí relacionados à preservação do meio ambiente no futuro próximo. E o outro que eu recebi aqui essa semana, Escrever Sem Medo, Guia para Todo Tipo de Texto, da Jana Viscardi.
Da Jana, que, querida, maravilhosa!
Aqui, ó, Escrever Sem Medo, livro novo dela pelo Planeta. É um livro muito, muito direto, na capacidade que ela tem de acolher a dificuldade das pessoas de pegar a caneta e o papel, ou pegar o teclado e abrir um arquivo em branco e começar a escrever. Um post, uma carta, um texto, uma redação para o Enem, um livro, né? Então ela fala dos aspectos que mobilizam na gente o fato da gente ter que se projetar num texto. Então é muito bonito o livro. A proposta dela é muito direta e é muito útil, muito útil. Jana Viscardi é uma amiga querida e, obviamente, meu vínculo faz parte dessa indicação.
Mas é uma comunicadora genial.
É uma comunicadora genial e eu acho que merece a sua lida. Então, dadas estas diquinhas culturais, que agora nós somos...
A gente é muito chique, muito culto.
A gente é muito chique, agora a gente dá dicas culturais em todo fim de episódio. A gente se despede de mais um Café com Cuscuz. Obrigado, minha amiga, por mais essa conversa intensa, verdadeira, honesta, visceral, como são os nossos encontros. Que bom ter você na minha vida.
Que bom ter você na minha vida. Amei, amei, amei. Obrigada, gente, pela companhia.
A gente se vê semana que vem com mais um Café com Cuscuz. Beijo, tchau!
Até, beijo!